Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 4. A água do poço só reflete o céu. O céu nos envolve de todos os lados. Almira, assim as nossas imagens se refletem no céu, enlaçando-se. Eduardo atira uma flor dentro do poço. Eu vou encher a tua cesta de flores. Almira fica mirando o poço, Almira falando, como em sonho. E quem me dera ser a mãe da água para morar na água que é o espelho do céu. Lá no fundo está o seu palácio de crisital. Eduardo, aqui estão as flores. Mas a cesta não ficou bem cheia. Felizmente há ainda muita rosa no jardim.
Vai,
apanhando flores. E a mãe de água não vem. E hoje eu quisera que ela viesse, porque estás comigo. Que ciúme não teria de me ver nos teus braços. Du, se ela ama tanto, porque dá a morte no amor. O amor não é a vida. E porque o amor e a morte são inseparáveis. Eduardo desaparece no jardim. Almira pisa em pé sobre a borda do poço, possuída de um encanto mágico. Mãe da água canta. Eu te dou as minhas flores para que tu cantes. Eu quero essa voz de sedução infinita, que repetirei ao meu amado, e ele será eternamente meu. Ensina-me o teu segredo. Toma esta rosa mais esta. Vem, vem. Eu te desejo ardentemente, ó. Tu que és invencível no amor, eu quero o teu sorriso. Canta Dalton e teu mistério, mãe. Ah, ah, eu te vejo. Enfinduado, ela sobe no água, ela me sorri, ela me chama, Almira. Atraída pelo misteria, desaparece no poço. Eduardo vem do fundo do jardim carregado de flores e vê à beira do poço a mangua que lhe sorri. Numa sombria sala de visitas, Eduardo está só. Alguns instantes depois, sua mãe, vestida para sair, vem do interior da casa. Ela para diante da mesa onde, numa gaiola, jaz morto canário de Almira. Eduardo, assim a fatalidade nos surpreendeu, Dou. Nenhum dos três que restavam nesta casa foi poupado. Por alguns momentos não há perigo. Pessivangva. Meu te dando a sua dor não vê o mundo, e ninguém lhe faz mal. Todos a conhecem. Eduardo, ela está louca, e a loucura mete medo. Minha pobre Militina. E sempre as mesmas alucinações, a visão persistente e o do filho afogado naquela fatídica pescaria. Nos mesmo Natal. No entanto, foi o acaso. A canoa virou e os dois tiveram de luctar com as ondas. Raimundo perdeu as forças e se afogou. E a história trágica e simples dos pescadores. O mar é um espanto. Malazarte venceu as ondas. Eduardo ou a sua loucura vendo o voo continue implacável que cada um de nós procunder e disfarçar. A loucura nos circunda a vida, espreita-nos enorme em pre-revidencia a mais ligeira desatenção. Precisamos de uma energia imensa e de uma astúcia formidável para nos defendermos, a mesma que enquinha e velha e frágil não teve forças para esse combate e sucumbiu. A mãe fica silenciosa. Eduardo põe sobre um ramo de flores o passarinho morto. A mãe sã, vou levá-lo às à tarde, e o canário vai como uma flor morta neste túmulo de flores. Ele tem a cor do sol, a 46 valate lembrando a radiante que os restava de Almira. Tudo morre vertiginosamente. É uma corrida fantástica para a morte. No entanto, tudo se transforma, e essas penas douradas vão se mudar em palhetas de luz, como o canto se misturou à vibração sonora do universo. Almira também tornou-se imortal nas expressões da natureza, na luz, no som, nas formas etéreas. Mas eu quisera que ela fosse sempre a minha Almira, a companheira da minha alma, o desejo deste meu ser. E ela não me voltará mais. Que importa que esteja transmudada em coisas eternas, mas sem a nossa carne, sem o nosso coração, e por isso distantes, longínquas e aborrecidas. A natureza é poderosa, é a força que destrói, sepa que transforma, mas que não restitui. A mãe, Deus ou natureza é a mesma coisa. A dor me separou de ambos e de todos os outros seres. Eu vejo cada um de nós num angustioso isolamento. Viver é tremer e nada é mais trágico do que a não conformidade com as outras coisas. Tudo se me torna estranho e hostil. Mamã, tu és a ilusão que me resta, de que sou ligado ávida da realmente e não como eu imagino às vezes. Meu filho, vive dentro dessa realidade tangível e estreita que é o teu destino, e não nessas imaginações em que te agitas. Vive das tradições da tua terra e realiza no futuro sonhos e as esperanças da tua raça. Fica ao meu lado, nós somos inseparáveis. E se tudo se desenraiza em torno de nós, permaneçamos aqui neste santuário das nossas alegrias e das nossas dores. Eduardo, mãe, tudo se desmorona em minha terra. O advogado aparece à porta, Eduardo, a mãe o recebem inquietos. A proposta não foi aceita. O meu constituinte não quer absolutamente transigir. Não admite nenhuma prorrogação do contrato, e depois daquela história do urubu, está intratável. A mãe o dizia, mãe, tudo se desmorona. Deixe-me cumprir o meu dever, isto já se superior às suas forças. Vá ver Militina. Estou inquieto pelo que lhe possa acontecer sozinha na rua. A mãe saúda o advogado e retira-se. Toda a ideia de que acordo malograda. No entanto, a nossa proposta é razoável nas circunstâncias e se as famos, pela morte tão imprevista de meu pai. Nada mais é possível. O meu constituinte quer liquidar de uma vez o contrato. Eduardo, então, é irremediavelmente a penhora, a execução, a nossa expulsão desta casa. O advogado são as instruções que recebi, e o credor julga que a propriedade não representa sequer a metade do valor da hipoteca. Enfim, veremos na ocasião oportuna. E a isto se reduz todo o sistema de leis. A proteção do capital e a manutenção da autoridade, seja aquela a mais prepotente e esta mais odiosa. E uma vasta e revoltante opressão inscripta nos códigos. São as leis do pavor. A propriedade e a autoridade não são os dois fetiches que somos obrigados a temer e a venerar. O resto é insignificante, a própria vida, a honra, o pensamento e tudo o que faz a beleza da existência humana não merece senão frágeis disposições legais e tão débeis que ninguém lhes atende. As leis encerram uma grande sabedoria. Elias são as mesmas de todos os tempos, nos seus princípios imutáveis. São eternas. Sem autoridade, sem propriedade, não poderia haver coexistência humana. São os alicerces da construção que nos veio do passado e que é admirável. Vivemos em uma sociedade que, baseada em tais leis, é o campo de batalha entre ricos e pobres, entre governantes e governados. A tudo é violência e aniquilamento da parte daqueles que têm a autoridade e a riqueza. É o direito, ele é o termo da larrã entre os homens, como o espaço é a relação entre os corpos. O direito é o companheiro da nossa existência, e o maior mal que pôde acontecer à sociedade é a revolta contra a ordem jurídica. Como isto é artificial e fora da natureza, cada um vive dentro do seu mundo especial e não vê o mundo. A esta concessão fundamental de uma ordem jurídica, um mate cinco malazarte meco e um epíco põe o conceito do número e da geometria do universo, um biólogo não vê na vida senão a luta das espécies, a seleção, a mutação e as fatalidades da herança e do destino. Na verdade, todos esses pontos de vista em que cada um se coloca não exprimem uma degradação da inteligência. No entanto, há outra vida que não é esta, dentro das muralhas da sociedade. É uma vida universal que se reflete na arte, na filosofia e na religião. E a consciência do infinito, a vida suprema acima dos códigos e dos gestos do terror, e que faz do mundo uma maravilha. O princípio moral não passa de uma fantasia, de uma conjectura, que o homem inventa para sua falsa escravidão. O homem é um aspecto da natureza como os demais seres. Não é possível dentro do universo estabelecer-se um princípio para regular diretamente o destino e instino de seres que são tão fatas como os outros. Seria preciso que houvesse liberdade na natureza e que o homem fosse capaz de determinar o seu destino. A contingência das coisas, o livre-arbítrio, o acaso, tudo isso não passa de artifícios da nossa ignorância. É uma fatalidade infrangível no universo. Se tudo é fatal, a própria sociedade, que é a categoria dos homens, e o direito, que é a relação entre eles, são essas taé a agônia indizível do meu espírito. Ver a falidade de todas as coisas, agitar-me dentro deste mundo execrado e de que não me posso libertar. A virtude fundamental é perseverar na sua personalidade até o extremo, e nesta tragédia suprema do próprio ser toda a violência é legítima e bela. O advogado à sociedade também se defende e esmaga, e justifica-se diante desse princípio. Eduardo, tudo isto eu sinto e vejo, e não tenho a força de me opor. É uma grande covardia inicial no espírito humano, que nos entibia para sempre. A minha vida é esta tortura. Compreender a inutilidade de todo o esforço. Como poderei salvar este patrimônio de família, que se terá de perder em minhas mãos? E muito pesado o fardo que nos lega o passado. O advogado eu o vejo esclarecido quanto à sua responsabilidade. Posso regerar-me. Pois Eduardo fica só meditando longo tempo e malazarte. Desde muito longe acompanho a tua vida. Eu te fui a felicidade e a indiferença benfazeja. Os nossos rumos forrão diversos, mas as nossas naturezas foram as mesmas. Havia entre nós uma atração que não se devia quebrar. Neste tempo era outro. Hoje não posso suportar a tua indiferença. Que desespero para mim a tua impassibilidade diante da vida,